Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019. Seja bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. Vamos aos assuntos de hoje. Bolsonaro amplia possibilidades de compra de arma de fogo, mas não libera o porte da arma para todos. Falta de atenção ainda é a maior causa de acidentes em rodovias federais. Nova lei prevê a perda da CNH para quem usar veículo para contrabando. No Paraná, foi criado um comitê para instituir e fiscalizar regras que possam evitar irregularidades na gestão pública. Estes e outros assuntos você acompanha agora.
Previsão do tempo.
Uma frente fria que chega ao Brasil pela região sul pode avançar e mudar algumas condições do tempo no Paraná, transformando chuvas em temporais acompanhados de raios e também de ventos fortes. As temperaturas em Curitiba hoje avançam para 32 graus, 34 é a máxima em Paranaguá, Matinhos e também nas outras praias, 31 graus em Ponta Grossa, 32 graus em Jaguariaíva. Em Apucarana, Londrina e Maringá, a máxima chega a 33 graus. O dia já começou quente por lá com 22 graus em média. 33 também em Umuarama. Em Cascavel, máxima de 29 graus. Em Foz do Iguaçu, 33. Francisco Beltrão e Pato Branco terão máximas de 28, 29 graus. Assim também em Guarapuava. A equipe de Ratinho Júnior criou um programa para instituir regras de conduta para os órgãos públicos, chamado de Programa de Integridade e Compliance.
As secretarias da Infraestrutura e Logística e do Planejamento são as primeiras a receber as equipes da CGE. O projeto foi apresentado nesta terça-feira no Palácio Iguaçu durante a reunião de equipe de governo presidida pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Pela previsão, no período de um ano, todos os órgãos estaduais já devem ter cumprido as etapas de implantação do programa, fazendo com que o governo do Paraná esteja apto a receber as certificações internacionais de compliance. Ratinho Júnior, que foi autor de um projeto de lei sobre o tema, falou que o programa é uma inovação necessária no setor público.
O compliance para a área pública é um procedimento, primeiro, que você valoriza ainda mais o dinheiro público para que seja melhor aplicado, né? E segundo, que é uma garantia também para quem é ordenador de despesa de ter um mecanismo para que ele, mesmo por talvez relapso ou por engano, enfim, acabe tomando ou assinando alguma coisa que possa depois comprometer lá na frente. Então, é uma medida protetiva também para quem está no cargo ordenando despesa. Então, é muito importante. E o compliance para os órgãos do Estado, ele é importante, inclusive, para atrair investimentos.
O Programa de Integridade e Compliance da CGE visa a adoção de um conjunto de medidas, mecanismos e procedimentos internos para a prevenção, detecção e remediação de práticas que podem configurar irregularidades e desvios éticos e de conduta. As medidas envolvem a concepção, implementação e monitoramento de políticas, procedimentos, recursos e práticas voltados à moralidade e eficiência administrativa do Estado. As ações envolvem todos os servidores, colaboradores e agentes públicos estaduais, além de fornecedores e terceiros que se relacionam com o Estado. Um comitê de integridade e compliance será criado para reportar as informações apuradas pela CGE e deliberar sobre as medidas administrativas a serem tomadas. Também será elaborado um código de ética e conduta para os servidores, agentes públicos e todos os entes ligados ao governo. Repórter William Sopa.
Especial Verão.
O ônibus de educação socioambiental da Sanepar vai percorrer municípios da Costa Oeste. Aliás, já está na primeira parada no município de Santa Helena. O ônibus fica na Praça Central, próximo à Prefeitura. Entre esta quarta-feira e a próxima sexta, e também entre os dias 23 e 25 deste mês, os serviços serão oferecidos no Eco Expresso, que atende os veranistas da Prainha também. O veículo tem uma grande e detalhada maquete para visualizar a água desde a captação em mananciais até chegar à casa dos paranaenses. Também tem elementos de educação ambiental sobre mata ciliar, tratamento de esgoto, energias renováveis e também estação de tratamento de esgoto. O ônibus abriga até 25 pessoas por vez, tem elevador de acesso aos cadeirantes e a visita é acompanhada por monitores. Na agenda do Eco Expresso, a próxima cidade é Balneário de São Miguel do Iguaçu, que vai receber o ônibus nos dias 5 e 10, 13 e 17 de fevereiro. O ônibus ficará instalado na área do camping em São Miguel do Iguaçu. O horário de funcionamento é das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 7 da noite durante a semana. Aos sábados e domingos, abre às 10 da manhã até o meio-dia e dá uma da tarde às 7 da noite. E no litoral do Paraná já são 905 casos de queimaduras por águas-vivas e caravelas. Em toda a temporada anterior foram 1.188 casos, o que pode indicar um aumento dos registros este ano. E quem está nas praias deve ficar atento.
A Secretaria de Estado da Saúde alerta que não se deve tocar em águas-vivas e caravelas, mesmo que elas pareçam mortas na areia. Se a pessoa for queimada, deve lavar o local apenas com a água do mar e não esfregar a região atingida. Em seguida, é preciso procurar um posto de salva-vidas para colocar vinagre e neutralizar a ação da toxina. Não se pode passar água doce e nenhuma outra substância, como bebida alcoólica ou urina. No verão, cresce a presença de águas-vivas e caravelas nas praias brasileiras por ser um período de reprodução das espécies. É importante perguntar aos bombeiros se há ocorrência de águas-vivas e caravelas no local escolhido para o banho, além de ficar alerta ao entrar no mar. Os técnicos da Secretaria de Saúde do Paraná explicam que águas-vivas e caravelas não atacam as pessoas. Os acidentes acontecem quando encostam nos banhistas. O tipo mais comum de água-viva encontrado no Paraná mede cerca de 13 centímetros com os tentáculos, tem consistência gelatinosa e aparência de um guarda-chuva e provoca queimadura leve. Já a caravela chama atenção pela cor roxa e azul e parece uma bexiga boiando no mar, podendo chegar a 2 metros de comprimento com os tentáculos. Eles grudam na pele e liberam substâncias que causam envenenamento que pode ter uma manifestação sistêmica, ou seja, capaz de afetar todo o organismo. Neste caso, é preciso buscar atendimento médico hospitalar. Ocorrências podem ser informadas no Centro de Controle de Envenenamentos do Paraná no telefone 0800-410148. Repórter Priscila Paganotto.
Uma atividade física na medida certa. Para muitos está entre os objetivos do ano novo, não é? Mas na medida certa, a atividade é muito importante para a saúde. E você sabe como fazer de forma segura? Como fazer o acompanhamento com exames também e profissionais das atividades físicas? É o que o Pedro Lucena preparou para a gente.
Na época das férias de verão, a procura pelas academias de ginástica e musculação é motivada pela busca do emagrecimento. A prática é considerada saudável para o corpo. Mas antes de começar os exercícios, é importante consultar profissionais da saúde para entender quais atividades são melhores para o seu corpo. E nesse processo, é possível identificar problemas de saúde. Esse foi o caso de Renato Dall'Oglio, estudante de medicina, que descobriu uma alteração cardiovascular quando realizou exames ao se matricular em uma nova academia.
O que aconteceu foi que a gente fez essa consulta com o cardiologista, que ele viu alterações, aí ele pediu alguns exames para avaliar se meu coração conseguia trabalhar bem dessa forma. Depois que foi constatado que o coração era competente dessa forma, da mesma forma, aí o plano de treino seguiu normalmente. O médico me explicou que muitas vezes quando coloca o seu coração em estresse, ele pode, se tiver alguma coisa de errado já previamente, ele pode acontecer uma arritmia e uma parada cardíaca.
Mesmo que uma pessoa prefira atividades ao ar livre, como passeio em parques, corridas ou a prática de esportes amadores, Fabiano Klemts, coordenador da Academia Corpus, defende que a procura aos especialistas é importante antes do início de qualquer atividade física.
Primeiro cidadão, né, que quer fazer alguma atividade física, ele tem que estar sabendo como está o estado clínico dele, né, de uma forma geral. Tem que consultar um médico, tem que procurar fazer um check-up, aí, de preferência até um teste de esforço. Na academia a gente recebeu inúmeras pessoas que nunca tinham ido num cardiologista, nunca tinham feito aferido a pressão arterial. Então a gente sabe que é uma parcela grande da população que não procura.
Além de alertar para doenças silenciosas, como a hipertensão e diabetes, os exames ajudam a compreender as particularidades do corpo de cada pessoa. Por isso, Fabiano alerta sobre as consultas e dicas virtuais. E ainda destaca a importância de procurar profissionais qualificados para melhor orientar uma rotina de treinamento.
Você tem consultas ali virtuais, né? Você entra na internet, você vai em vários sites ou canais ali e tem muita dica de como fazer, como... Só que, assim, a gente não sabe quais são as pessoas que estão ali, né? Quais são as capacitações que elas têm, se elas têm. Então, tendo condições, até consultar um profissional de educação física.
Lembre-se de que sempre que iniciar uma nova prática física, é importante realizar um check-up médico. Conhecer o seu próprio corpo é um passo crucial para ser uma pessoa saudável. De Curitiba, Pedro Lucena.
A seguir, a Polícia Rodoviária Federal registra queda de 20% nas mortes em acidentes nas rodovias do Paraná. Detalhes já já.
O Paraná em Rede volta já.